Muito bom. Bom, vamos começar. Vamos começar lição 11. A presença do interior do Espírito Santo aqui nesse curso de teologia bíblica. Eu tenho um problema de áudio aqui em algum lugar, então vamos ver se eu posso resolver isso antes de começar. Deixe-me verificar, tinha uns novos alunos entrando e deixe-me ver que eu sou o único com áudio. Ok, acho que está dando certo. Ah, boa noite, estou vendo alguém lá chegando agora depois do serviço, que bom. Ok, vamos dar início, lição 11, sobre a presença interior do Espírito. Eu tenho um esboço na tela que eu vou enviar para vocês hoje à noite. E eu vou mudar de esboço aqui para mim, na minha frente também. Essa lição se chama A Presença Interior do Espírito Santo e é chamada A Primeira Medida do Espírito Santo. Nós vamos hoje à noite fazer três lições, uma hoje à noite e uma lição nas próximas duas semanas, cada lição sobre o Espírito Santo, para encerrar este curso de teologia bíblica que nós começamos algumas semanas atrás. E depois de encerrar essa, nós vamos considerar as possibilidades de marcar outros cursos sobre outros assuntos de interesse de vocês. Eu vou até viajar em junho por uns três meses, então eu vou ficar ausente, mas aqui no internet a gente pode encontrar com muita facilidade onde eu estiver no mundo. Mas o Espírito Santo tem três obras principais que ele quer realizar no mundo. E eu sei que depois de encerrar a lição hoje à noite, vocês vão desligar o Zoom e vocês vão ter muitas perguntas sobre o Espírito Santo que eu não respondi hoje à noite. Bom, fique tranquilo, não esquenta a cabeça, anote todas as suas perguntas, porque vai me levar três semanas responder todas as suas perguntas sobre o Espírito Santo. Eu vou ser como um pintor de uma tela, e o pintor pinta um terço da tela, e você tem que esperar uma semana para ele pintar mais um terço da tela, e mais uma semana para ver a tela inteira. Então, realmente, nós precisamos 3, 4, 5, 6 horas para estudar esse assunto. Então, vamos fazer um pedaço hoje à noite. Inclusive, se tiver interesse, eu escrevi um livro, faz uns 10 anos atrás, que se chama A Obra do Espírito Santo no Passado e no Presente. E eu publiquei aqui no Brasil em português, disponível, eu tenho para vender aqui, caso que alguém gostaria de adquirir, e custa R$35. Eu não estou aqui para vender coisas, mas eu vendo este livro porque eu não ganho nada dele, eu simplesmente pego o dinheiro e eu dou para sustentar missionários e ajudar o próximo. Então, mas se você quer adquirir, conte comigo. Se você não tem R$35 para adquirir, conte comigo, eu vou te dar de presente. Seria o meu prazer. Só para você ter a oportunidade a ver muito mais capa a capa na Bíblia sobre o Espírito Santo do que essas três lições breves que nós vamos fazer neste curso de teologia. Mas, nossa primeira leitura hoje é João capítulo 3, versículo 34. Então vamos para João 3, versículo 34. Até, para pegar o contexto, vamos para versículo 17. Versículo 17 vai identificar uma personagem na leitura que vai nos ajudar a entender João capítulo 3, 34, com os versículos depois. Em João 3, 17 diz, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. O versículo diz que Deus enviou seu Filho. Agora, com este em mente, quem Deus enviou, seu Filho, pula agora para o versículo 34 para ver o ponto sobre o Espírito Santo hoje. Versículo 34. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Ou, de acordo com algumas traduções mais antigas, ele dá o Espírito sem medida. Agora, quem, nesta leitura, recebeu o Espírito sem medida, sem limitações? Ou foi aquela que Deus enviou, aquela que fala as palavras de Deus. Quem Deus enviou? Em versículo 17. Jesus. Jesus. Então, o ponto da passagem aqui, se vocês se lembram, quem é Jesus? E nós já estudamos isso na lição 1, sobre quem é o verbo. Jesus estava com Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Versículo 14, o verbo se fez carne, habitou entre nós. E se você já leu com cuidado Filipenses capítulo 2, 5 a 11, Jesus, Deus, se esvaziou de ser Deus e entrou no mundo como um ser humano sem os poderes de Deus. Ele se esvaziou de ser Deus para ser um humano e participar na condição humana igual a nós. Mas depois de 30 anos, ele foi batizado por João Batista. E quando ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele no seu batismo. E agora ele tem todos os poderes de Deus novamente. Jesus, enviado por Deus, recebeu o Espírito Santo sem medida, sem limitações. E por causa disso, ele podia andar na água, multiplicar pães, ressuscitar mortos, ler sua mente. Ele podia parar o vento, parar as ondas, ele podia fazer qualquer milagre, porque ele é 100% homem, mas 100% Deus na mesma hora. Então, o versículo ensina que Jesus recebeu o Espírito Santo sem medidas, porque ele é Deus. Agora, se nós pudermos receber o Espírito Santo sem medidas, quem nós seríamos? Deus. E este não é o plano dele para a gente desempenhar o papel de Deus. O que vamos descobrir hoje à noite e nas próximas duas aulas é que Deus dá o Espírito Santo para nós de acordo com medidas de seu poder. Vamos olhar mais uma vez em como Jesus é. E depois vamos comparar como nós somos como filhos de Deus. Olha em Colossenses capítulo 2, versículo 9. E vamos ver como Jesus ficou com o Espírito sem medida, sem limitações. Colossenses 2, 9. E sua Bíblia pronta? Colossenses 2, 9. Uma daquelas cartas bem pequenininhas depois de Coríntios. Vai Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. A Bíblia diz isso. Pois em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Dentro deste corpo humano que Cristo assumiu, que nasceu de Maria, quando ele foi batizado nas águas e o Espírito Santo veio sobre ele, habitou dentro dele corporalmente toda a divindade de Deus, porque ele é Deus. Agora, vamos comparar Jesus, que recebeu o Espírito sem medida, conosco, que recebe o Espírito por medida. Vamos para Efésios capítulo 4. Paulo falando com a igreja de Éfeso, descrevendo sua experiência com o Espírito Santo na vida dos cristãos. Efésios capítulo 4, versículo 7 e 8. Diz, e a cada um de nós, está falando sobre cada membro da igreja, e cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que foi dito, quando ele, Jesus, subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros, está falando de nós que estamos seguindo eles. E ele deu dons aos homens. Que significa que ele subiu, senão que também havia descida descido às profundezas da terra. É, ele morreu, foi sepultado, ressuscitou e subiu para o céu. Versículo 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele, versículo 11, e ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e outros para mestres. Estão vendo os dons diferentes do Espírito? Estão vendo as medidas diferentes do Espírito? Algumas pessoas tinham o dom de apóstolo, outros dom de pastor, outro dom de presbítero, outro dom de evangelista, ou missionário, ou mestre, ou profeta. N dons diferentes, mas ninguém tinha todos esses dons, só Jesus tinha. Então, nós vamos descobrir hoje à noite que a Bíblia mostra três medidas do Espírito Santo com diversos propósitos. E o Espírito Santo somente vai mostrar seu poder de acordo com a necessidade do momento. Por exemplo, eu não sei se você já viu um daqueles homens Hércules musculosos que levanta pesos nas Olimpíadas. Você pode imaginar ele em casa com seu neném recém-nascido? Quanto poder e quanto músculo um homem forte precisa para segurar seu nenê? Well, talvez três dedos. Ele não usa muita força. Ele salva, usa o suficiente. Agora, quando a esposa pede para ele remover a geladeira para ela limpar atrás, talvez ele pegue a geladeira com uma mão e levantar e ela limpa e ele coloca de volta, porque ele é musculoso. Mas ele não mostrou todo o poder dele porque não houve necessidade. Até ele for nas Olimpíadas e agora ele quer a medalha de ouro, ele mostra toda a força dele. Você sabe, o Espírito Santo quer mostrar a sua força, ele quer demonstrar poder, mas ele vai só fazer de acordo com a necessidade. Por exemplo, o Espírito Santo é capaz de criar o mundo e o universo do nada, como foi feito em Gênesis capítulo 1. Né? Mas não é preciso, ele já fez isso. Ele é capaz de ressuscitar Jesus dos mortos. Não precisa, ele já fez isso. Ele só vai fazer uma demonstração do poder de acordo com a necessidade do momento. Então, nós vamos ver três medidas. A primeira medida hoje e as próximas duas medidas nas próximas duas semanas. Hoje à noite, eu até vou dar uma pequena resumo dos três, só para você ter uma previsão das próximas aulas. E depois, nós vamos focalizar nesta lição 11, a presença interior do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz para cada cristão, inclusive hoje em dia, 2020. Ou vamos com as perguntas. Nós temos 7 perguntas para responder. Eu imagino que você tem mais do que 7 perguntas sobre este assunto, mas deixe-me apresentar algumas perguntas, vamos respondendo eles, e nas próximas semanas vamos apresentar mais perguntas. Eu imagino até a última aula, vamos responder todas as suas perguntas sobre o Espírito Santo. E fique à vontade no chat, já digitar uma pergunta. Manda por e-mail, WhatsApp esta semana sobre o Espírito Santo, e eu vou costurando as respostas dentro das nossas aulas nessas 3 semanas. Primeira pergunta, quando é que nós recebemos o Espírito Santo? Ou vamos para Atos 2:38. Nós já estudamos isso, mas vamos recapitular. Atos capítulo 2:38. Quando nós podemos receber o Espírito Santo em nossa vida? Atos 2:38. O povo perguntou: o que nós devemos fazer? Que eles crucificaram Cristo, estavam aflitos no coração, estão perdidos, estão arrependidos, ouviram o Evangelho, estão crendo, mas o que falta? Ele diz, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. No ato do batismo nas águas, recebemos perdão dos pecados, a salvação, e o dom do Espírito Santo. Agora, este dom, como nós vamos ver nas próximas leituras, é o próprio Espírito Santo. E não deve ser confundido com os dons, plural, que o Espírito Santo distribuiu. E nós vamos ver 1 Coríntios 12, na terceira lição, os dons milagrosos, os dons não milagrosos do Espírito. Vamos ver isso na terceira lição. Mas não vamos confundir o dom do Espírito Santo, ele mesmo, com os dons, os poderes que ele é capaz de fazer na vida de alguém. Até antes de ir para a próxima leitura, deixe-me já resumir as três medidas do Espírito Santo, porque todos estão aqui em Atos capítulo 2. Se você tiver um pedaço de sulfite e uma caneta, eu vou te passar três pontos, os versículos, para você já analisar durante a semana. E nas próximas duas aulas, nós vamos ir um por um e analisar todos em grande detalhe. Primeiro, sabe qual é o primeiro medida? Deixe-me falar assim. Outra medida do Espírito Santo é o batismo com o Espírito Santo. E nós vimos em capítulo 2 de Atos, versículos 1 até 4, o batismo com o Espírito Santo. Aconteceu de repente, com som, como se fosse um vento. Algo parecia visivelmente em cima das cabeças, parecendo uma chama, uma língua de chama. E as pessoas começaram a falar em línguas, outros idiomas humanos que nunca estudavam instantaneamente. Nós vamos ter uma lição inteira sobre isso semana que vem, se Deus quiser. Mas, capítulo 2, versículos 1 a 4, uma medida do Espírito Santo, uma obra dele, é o batismo com o Espírito Santo. Agora, uma outra medida do Espírito Santo que estamos estudando hoje à noite é a presença interior do Espírito Santo. Então, versículo 38 diz, se alguém será batizado nas águas, em nome de Jesus, vai receber o Espírito Santo na sua vida. E esta é a lição que nós vamos desenvolver hoje à noite. O que ele faz quando recebemos? Tudo que o Espírito faz na nossa vida é fantástico. Vocês vão ficar chocados com o que o Espírito Santo faz hoje em dia em nossas vidas. Mas em versículo 41, observe Atos 2, 41. Diz, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquela dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Nós temos 3 mil pessoas que foram batizadas num só dia, e a pergunta é, quantos deles receberam o Espírito Santo? Quantos? Todos eles. Se você nasce de novo da água e do Espírito, você recebe o Espírito Santo na sua vida agora. Você pode ir no Rio Jordão hoje à noite, ser batizado e ter o Espírito Santo pela primeira vez na sua vida. Não é um sentimento, não é uma emoção. Você nem sente o Espírito Santo. Você sente seu corpo, mas você não se sente sua alma. E você não se sente o Espírito porque ele não é físico, ele não é emoção, ele não é sentimento. É o Espírito. Mas ele está lá e você vai ver o fruto facilmente. Você só sente a parte física. Mas, em Atos 2:41, presta bem atenção. 3 mil pessoas foram batizadas, nasceram de novo da água do Espírito e receberam o Espírito Santo. Temos uma igreja agora de 3 mil membros e todos eles têm o Espírito Santo. Presta atenção, versículo 42 e 43. Eles, as pessoas batizadas, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Presta atenção, versículo 43, chave. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Interessante. Nós temos uma igreja, quase 3 mil pessoas, todos têm o Espírito Santo, mas quem eram as únicas pessoas na congregação inteira que podiam fazer milagres, maravilhas, sinais? Quem? Só 12 homens que se chamam os apóstolos. E eu pergunto por quê? Essa é a nossa terceira medida. Os dons milagrosos do Espírito Santo. E nós vamos descobrir por quê na terceira aula daqui a 2 semanas. Então, hoje à noite, vamos estudar sobre a primeira medida. O que o Espírito Santo fez para os 3 mil batizados nas águas. O que o Espírito Santo pode fazer por qualquer cristão hoje em dia. Semana que vem, nós vamos ver capítulo 2, 1 a 4. E nós vamos entender o batismo com o Espírito Santo. Bem diferente. E nós vamos ver este assunto de acordo com a Bíblia, como você nunca viu na sua vida, porque nós vamos ler a Bíblia e não ouvir homens falando sobre o assunto. E daqui a 2 semanas vamos fazer a terceira lição, a terceira medida do Espírito Santo, que se chama os dons do Espírito Santo. Nós vamos ver os dons milagrosos, tipo cura, falar em línguas, a profecia, e nós vamos ver dons não milagrosos que o Espírito Santo até oferece hoje em dia. Então, vamos continuar na primeira pergunta desta própria lição 11, a presença interior do Espírito. Quando é que recebemos o Espírito Santo? Well, de acordo com Atos capítulo 2, 38, na hora do batismo nas águas. Vai folheando para frente para Atos 5, 32 e vamos responder esta pergunta mais uma vez de um outro versículo que diz a mesma coisa e vai chamar muita nossa atenção, onde nós vamos começar a raspar a igreja onde nós participamos para ver se a igreja de Deus é a igreja dos homens. Atos capítulo 5, versículo 32. Nós somos testemunhas destas coisas, um dos apóstolos está falando. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Talvez sua tradução mais antiga diz o Espírito Santo que Deus otorgou aos que lhe obedecem. Palavra antiga para dizer Deus deu. Mas Deus deu o Espírito Santo para quem? Minha Bíblia diz aos que lhe obedecem. Se alguém, por exemplo, fez uma oração para ser salvo, aceitou Cristo no seu coração e foi salvo, perdoado, na igreja, numa boa, e foi batizado um mês depois, um ano depois, 2 anos depois, sei lá, 3 horas depois, não importa, mas foi depois. Eu fui salvo aqui, batizado mais tarde. E não recebeu o Espírito Santo, não é batismo bíblico. Talvez houve muito rock and roll e celebração e a voz suave e você chorou. É muita emoção, mas não foi o Espírito Santo. Espírito Santo é dado por Deus para alguém que obedece a Deus. E se você participa numa igreja que tem um pastor, provavelmente um homem bem agradável, fala muito bonito, mas se ele ensina que você pode ser salvo por meio de uma oração e batismo não é necessário, ou nem ele tem o Espírito Santo. Ele só tem entusiasmo. Ele só tem habilidade natural. Mas ele não tem o poder do Espírito porque nem ele obedeceu a Bíblia ainda. Ou vamos para a segunda pergunta. O que é o dom do Espírito Santo? Atos 2 diz que quando alguém é batizado vai receber o dom do Espírito Santo. O que é o dom do Espírito Santo? Vamos deixar a Bíblia responder. Romanos capítulo 8, versículos 9 até 11. Romanos capítulo 8, versículos 9 até 11. Nós já vimos um pouquinho de Romanos, como em capítulo 1, os gentios são pecadores, e capítulo 2, os judeus são pecadores, e capítulo 3, todos pecaram, ambos judeu e gentio. Capítulo 4, devemos ter a fé de Abraão, fé obediente. Só leia Gênesis para entender quando Deus fala a Abraão de sim, senhor. Capítulo 5, nós devemos receber a graça dele. Como você recebe a graça de Deus? Capítulo 6, quando você morre para o pecado, é sepultado no batismo e Deus te ressuscita. O capítulo 7 fala que não estamos debaixo da velha aliança. E capítulo 8, um capítulo inteiro, falando sobre o que o Espírito Santo faz para quem foi batizado em capítulo 6. E nós nem chegamos em capítulo 10 ainda, onde todo mundo vai basear sua fé inteira em sempre dois versículos, sem nem ler os primeiros 10 capítulos. Mas, Romanos 8, sobre o Espírito Santo. O que é o dom do Espírito Santo? A Bíblia diz, versículo 9, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto. Por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquela que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquela que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Vocês perceberam que três vezes ele diz que o Espírito Santo habita em nosso corpo. O dom do Espírito Santo é a presença interior de Deus. A habitação do Espírito Santo na vida de cada cristão. O corpo se torna um templo de Deus. O pecado foi removido e agora ele pode participar do seu santíssimo lugar, num comunhão muito íntimo. Agora, terceira pergunta, muito interessante. Por quê? Até, deixe-me falar isso para vocês, e talvez vocês queiram anotar isso no seu sulfite, ao lado de cada ponto sobre as três medidas. A pergunta é, por quê? Por que o batismo com o Espírito Santo? Por que Deus deu dons milagrosos do Espírito Santo? E nossa pergunta hoje, por que é dado o dom do Espírito Santo para habitar nossos corpos? Se nós pudermos responder essas três perguntas do porquê, o assunto do Espírito Santo é fácil de entender. Muitas pessoas têm participado em igrejas por vários anos, têm testemunhado a manifestações do Espírito Santo, mas eles vêm me perguntar, Alan, eu não entendi, o que é o batismo com o Espírito Santo? E por que eu não tenho dons milagrosos? Eu pedi a Deus, eu nunca fui batizado com o Espírito Santo. Eles têm muita confusão, muita pergunta. Algo está errado. Porque depois que nós terminamos nossa aula hoje, nas próximas duas semanas, você vai resolver suas perguntas sobre o Espírito Santo. Não vai ter mais confusão, porque a Bíblia vai falar e responder suas perguntas. Mas, terceira pergunta sobre nossa lição hoje. Por quê? Por que é dado o dom do Espírito Santo? Vamos deixar a Bíblia responder em duas leituras. Primeiro, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Paulo escreveu para a igreja em Éfeso e diz, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia ou penhor da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor de sua glória. Ele mencionou aqui duas razões. Tem três, mas aqui tem duas razões do porquê Deus coloque o Espírito Santo em nós. Primeiro, nós fomos selados com o Espírito Santo. Um selo, pegando o vocabulário da época, um selo antigamente foi usado para selar cartas ou documentos de cartório com cera. A cera era esquentada e colocada e uma marca de um anel ou um carimbo de um cartório foi colocado lá. E foi uma impressão deixada lá, comunicando a propriedade. O Espírito Santo é a impressão de Deus em nossa vida, como carimbo, provando que nós somos filhos dele, somos propriedade do Pai agora. Sabe, quando você foi num cartório para se casar ou para comprar um automóvel ou comprar um terreno, uma casa, um apartamento, fez o documento do carro, a escritura do imóvel, depois que tudo foi assinado, tem um carimbo colocado lá, deixando o documento autêntico. Quando nós nascemos de novo, Deus envia seu Espírito em nossa vida como um carimbo, um selo, e ele deixa sua impressão em nossa vida. E é maravilhoso ter este selo. Sabe por quê? Eu sou propriedade dele e Satanás não chega perto. Satanás chega perto de mim e diz: uou, esse é filho de Deus. Ele não toca em mim. Intocável. Por quê? Sou filho do Pai. Pai me protege do malandro. Agora, se você sofre problemas com Satanás, precisa nascer de novo. Malandro vai embora. Carimbo, que vai te proteger. É uma bênção ser filho de Deus. Não tem preocupação, não tem medo. Alegria, tranquilidade, descanso, confiança, coragem. Agora, se você não tem essas coisas na sua vida, eu quero incentivar você a ser um filho de Deus. Agora, tem uma segunda razão porque é dado o dom do Espírito Santo nesta leitura. Em versículo 14, ele falou que é, falando do Espírito Santo, no final do versículo 13, o Espírito Santo promessa que é a garantia de nossa herança. Numa tradução mais antiga, o penhor de nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor de sua glória. O que é uma garantia? O que é um penhor? Sabe, eu estava procurando um imóvel em 2013, quando eu queria mudar para cá. Minha esposa e eu viemos, passamos 3 dias de joelhos orando e falando com vários imobiliários procurando uma residência para nós, pedindo que Deus nos ajude, porque só tínhamos 3 dias e eu tinha que retornar para Curitiba e trabalhar. E quando finalmente encontramos a residência onde eu estou morando hoje, aqui na Saldanha Marinho, na frente do GP Todos, nós fomos no imobiliário e fizemos um negócio. Agora, eu não tinha todo o dinheiro comigo e eu não queria perder este negócio. Eu deixei um penhor, eu deixei uma garantia, eu deixei um sinal de dinheiro. E eles receberam o dinheiro em segurança. Agora eles não podem vender o imóvel. É vendido para mim. Agora, dentro de 30 dias, eu precisava arrumar o restante de dinheiro para emprestar ou sei lá onde. E você paga o restante e a escritura passa para o seu nome. Quando você está na época de Natal e você entra na loja buscando presente e você viu o presente e só tem uma última na prateleira e você viu o preço, olhou na carteira, está faltando dinheiro e você sabe, se volta para casa buscar mais dinheiro, enquanto está fora, outro vai comprar aquela boneca para sua filha. Então o que você faz? Você fala com o lojista e você deixa uma garantia, um penhor, um sinal de dinheiro. Eu vou deixar R$10, você segura a boneca por 2 horas, eu volto em casa, pego o restante de dinheiro e já volto. E a lojista vai guardar embaixo do balcão para você, porque está vendido, porque tem uma garantia. Agora, se você nunca volta, eles ficam com a garantia. Então você quer voltar com o restante do dinheiro. Sabe, Jesus veio, ele pagou com seu sangue, ele foi embora para preparar um lugar eterno para nós, mas quando nascemos de novo, ele nos carimbou com o Espírito, ele nos deu o Espírito Santo como garantia que ele está voltando a nos buscar. Eu não tenho que preocupar se eu vou viver eternamente ou não. Eu posso cair morto agora, eu vou viver eternamente. Não porque eu sou bonzinho e perfeito, não, porque ele é. E ele me deu uma garantia que ele vem me buscar. Você tem a garantia de vida eterna? Você pode ter hoje à noite, pode ter amanhã. É simplesmente nascer de novo e fazer parte do reino de Deus. Agora, tem uma terceira razão porque é dado o dom do Espírito Santo. E encontramos isso na leitura de 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1. Versículos 21 e 22. Muito interessante essa também. 2 Coríntios capítulo 1. Versículos 21 e 22. A Bíblia diz: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Versículo 22. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia, penhor, do que está por vir. Está vendo as três coisas? Nós já vimos o selo, já vimos a garantia. Qual foi a primeira desta lição, esta leitura? Nós fomos ungidos com o Espírito Santo. Nós recebemos uma unção do Espírito Santo. Esta unção só acontece somente uma vez na vida, na hora do batismo. E nunca mais precisar de uma outra unção, porque Ele está conosco o tempo todo. Algumas pessoas dizem: oh, precisamos de uma unção nova. Acho que está na igreja errada. Deu certo a primeira vez quando nasceu de novo. Agora, vamos entender este vocabulário de ser ungido com o Espírito Santo. Esta palavra ungir, unção, é vocabulário que vem do Velho Testamento. E no Velho Testamento, somente três tipos de pessoas foram ungidas: reis, sacerdotes e profetas. Só isso. Por exemplo, quando Samuel foi na casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, o que Samuel fez? Ele pegou um pouquinho de óleo e ele derramou na cabeça de Davi e ungiu ele, separou ele para ser o próximo rei de Israel. E quando alguém ia servir no templo, no tabernáculo, o homem veio e o óleo foi derramado na cabeça para separar ele para esta tarefa de ser sacerdote. Igualmente, para ser uma profeta de Deus, óleo derramado para separar ele para esta tarefa. Então, no Velho Testamento, os únicos ungidos com óleo: reis, profetas e sacerdotes. Ou é a mesma coisa no Novo Testamento, no sentido espiritual, e não tem óleo, tem o Espírito Santo, somos ungidos com o Espírito Santo. Primeira pergunta: quem foi ungido rei no reino de Deus? Rei dos reis, Jesus. Quando ele foi batizado nas águas, o Espírito Santo veio sobre ele e ele foi ungido rei. Também sumo sacerdote, também profeta, mas principalmente ele é o rei dos reis. Quem no Novo Testamento foi ungido com o Espírito Santo para ser profeta? Aquelas pessoas inspiradas por Deus para falar a palavra de Deus com exatidão. Well, os apóstolos. E tinha os profetas. Nós vamos ver quem são na terceira lição sobre o Espírito Santo. Mas no dia de Pentecostes, Atos 2, os apóstolos estavam reunidos e o Espírito Santo veio sobre eles e eles foram ungidos. E apóstolo Pedro, de repente, ficou de pé e começou a pregar com a maior facilidade, inspirado pelo Espírito Santo. Um dia antes, ele não tinha a menor ideia o que pregar. Mas agora, ungido como profeta de Deus, os apóstolos pregaram a palavra de Deus. Agora, existe um terceiro grupo ungido com o Espírito Santo, os sacerdotes. Quem são os sacerdotes na igreja, no reino de Deus hoje? Well, vamos para a... acho que não está na sua folha, mas você, ou nas anotações aqui, talvez você queira anotar no sulfite. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 e também versículo 9. E vamos ver quem são os sacerdotes na igreja hoje. 1 Pedro 2, versículo 5. A Bíblia diz, se você ver Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, Ele diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Betínia. Ele está falando sobre muitos cristãos em muitos lugares. E em capítulo 2, versículo 5, ele diz, vocês, todos vocês, os cristãos, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele diz que os cristãos são sacerdote, sacerdotisa, irmãs, sacerdotes, homens. Todos os cristãos são sacerdotes. Se você vai na igreja e diz, vocês são membros e o sacerdote está na frente, você está na igreja errada. Porque todos cristãos são sacerdotes. No Velho Testamento, o que um sacerdote fez fisicamente? Ele ofereceu ofertas queimadas no altar e ele ensinou a palavra de Deus, a lei de Moisés, para o povo. No Novo Testamento é a mesma coisa, mas de forma espiritual. O que um sacerdote faz? No final do versículo 5 diz, esse sacerdócio santo, feito de todas essas pedras vivas, as cristãos, a casa de Deus, eles vão oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Quando vão amar o próximo, adorando a Deus. Quando eles vão cantar louvores, adorando a Deus. Quando eles vão negar si mesmo para servir alguém, adorando a Deus. Quando vão ofertar para sustentar missionários, ajudar a benevolência dos pobres, sacrifícios. Podemos fazer um estudo só sobre aquilo, se quiser analisar o Novo Testamento. Mas o sacerdote não só fica adorando a Deus, mas também, veja versículo 9, que mais um sacerdote faz? Um sacerdote do Novo Testamento, nós que somos nascidos de novo da água do Espírito. Versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que sacerdote faz? Sacerdote vai ensinar a palavra de Deus. Eu estou fazendo isso hoje à noite. Eu sou sacerdote, eu sou filho de Deus, eu fui ungido com o Espírito Santo. E Jesus falou para todos os cristãos, ide e pregar o Evangelho para toda a criação. Faça discípulos de todos, batizando-os, ensinando-os. Então, se você nascer de novo da água do Espírito, é sua responsabilidade reunir com a igreja, oferecer sacrifícios espirituais e sair lá na rua, fazer amizade com seus amigos e família e falar de Cristo para eles como sacerdote, como sacerdotisa, porque você foi ungido na hora do seu batismo. Agora, nós temos, deixe-me fazer mais um ponto aqui hoje à noite e nós vamos tirar um intervalo. Que tal? Que tal a gente tira um intervalo agora? Que nós já fomos uma hora e meia, imagino que está na hora de lavar o rosto, acordar um pouquinho, tomar um café. Que tal a gente toma um intervalo por uns 10 minutos, 15 minutos, se for preciso, e logo em seguida nós vamos retornar e terminar esta lição 11 sobre a presença interior do Espírito Santo. Bom intervalo para vocês e a gente já volta.